Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 28 de março. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa quinta-feira, véspera de feriado em várias regiões do mundo, nós temos as bolsas operando aí próximas das suas máximas históricas, enquanto a gente também acompanha o movimento de valorização do dólar e a abertura das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos. Quando a gente fala de abertura, estou querendo dizer que o mercado está precificando mais juros à frente, e obviamente que isso acaba acontecendo aí depois das declarações de alguns dirigentes do Fed. E apesar, né, de toda essa questão que envolve fortalecimento do dólar, esse movimento de alta, né, das taxas de juros nos Estados Unidos, isso não está sendo um impeditivo para que o investidor de ações fique de fora. Muito pelo contrário, tá? Quando a gente olha aí para um dos principais índices de ações globais, ele que está perto aí de subir mais de 7% nesse trimestre, próximo do seu recorde em meio aí aos ralis das principais bolsas globais, que tem como pano de fundo a expectativa de corte de juros e também o tema inteligência artificial. Então, realmente impressionante a movimentação que nós temos neste momento diante, né, do cenário que, na minha opinião, ainda é desafiador e, de certa maneira, ainda demonstra que não é tão simples aí, não vai ser tão, digamos, para agora, esse corte de juros das taxas, esse corte das taxas de juros nos Estados Unidos. Tá bom? Para hoje, pessoal, a agenda macroeconômica ela acaba sendo aí bastante relevante. Né? Lembrando que ela também não termina hoje, ela continua amanhã, tanto lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais aí sobre o que vai ser divulgado. Então, para hoje, pessoal, olhando para os Estados Unidos, nós teremos a divulgação de dados de pedidos de seguro-desemprego, revisão do PIB, PMI de Chicago e dados da Universidade de Michigan. E amanhã, sexta-feira, Sexta-feira Santa, feriado aqui no Brasil, feriado também nos Estados Unidos. Teremos aí a fala do presidente do Fed, Jerome Powell, e também dados aí do PCE, que é um indicador de inflação de consumo. Então, entre aspas, ele mostra aí como que a inflação atrelada ao consumo dos Estados Unidos está operando. É uma das medidas mais utilizadas aí pelo Fed para suas decisões de política monetária. Beleza? Bom, sobre as movimentações então, Bolsa de Londres subindo 0,27%. Bolsa de Paris alta de 0,5%, Frankfurt na Alemanha alta de 0,12%. Futuros norte-americanos S&P no 0,0, Dow Jones subindo 0,03%, Nasdaq subindo 0,01%. O VIX, que é o índice do medo, tem uma alta de 1,6%, mesmo assim na região ali dos 12, dos 13 pontos, perdão, ou seja, mercado buscando por ativos de risco. O dólar index DXY sobe 0,23% a 104,59 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,60, 4,22. E o Bitcoin subindo 0,5%, ele que negocia ali na faixa dos 70.500 dólares a unidade. Bom, sobre a movimentação das commodities, temos um dia positivo para o petróleo. O WTI negociado em Nova York sobe 0,92, 82 dólares o barril. Brent, contrato negociado na Bolsa de Londres, alta de 0,74, 86 dólares o barril. O petróleo, pessoal, que acaba tendo então o seu primeiro, né? O seu primeiro não, né? O seu avanço no trimestre diante das expectativas de cortes nas ofertas aí pelos membros da OPEP+. Então isso acaba favorecendo esse movimento de alta que a gente vem acompanhando depois de um ano de 2023 que acabou sendo aí bastante desafiador. Em relação aos metais industriais, nós temos o cobre avançando 0,03 na Bolsa de Londres, níquel subindo 1,31 e na Bolsa de Singapura o minério de ferro acabou fechando numa leve alta depois de 2 dias consecutivos de queda. Lembrando, né, que nessa semana a gente teve um movimento de baixa muito forte em meio aí às reduções da demanda na China, tá? Sobrando minério de ferro por lá. Então isso está provocando um aumento dos estoques. Então essa movimentação de alta, na minha opinião, é meramente técnica, ou seja, um respiro depois de uma movimentação de baixa muito forte que aconteceu nos últimos dias. Beleza? Bom, falando agora sobre o Brasil, pessoal, a gente tem hoje a divulgação daqui a pouquinho, do horário que eu estou gravando, o relatório trimestral de inflação às 8 horas da manhã. É, esse documento que será comentado em entrevista às 11 horas pelo presidente Roberto Campos Neto e também o diretor de política econômica, o Diogo Guilherme, tá? Então, é importante aí acompanhar essas informações. Isso porque, pessoal, os juros futuros aqui no Brasil subiram ontem, principalmente na ponta longa, na contramão da movimentação que a gente observou das taxas de juros nos Estados Unidos. E, de certa maneira, isso acabou sendo influenciado porque ontem a gente teve o CAGED, que é o número de vagas criadas aqui no Brasil, ele que veio acima das expectativas do mercado, tá? Então, por conta aí de uma economia brasileira mais resiliente, pode ser que cumprir as metas de inflação esteja um pouco mais complicado, tá? Então, por conta disso, a gente vê essa movimentação aí de alta das taxas de juros aqui no Brasil. Além disso, pessoal, hoje, a partir das 10 horas da manhã, nós teremos a ANEEL. Ela promove um leilão de 15 lotes de linhas de transmissão. Os investimentos que são previstos aí na casa dos 18,2 bilhões de reais. Todos esses lotes eles devem ser arrematados, tá? Essa é a expectativa do mercado, já que o setor de transmissão é totalmente regulado aí e o vencedor ganha um contrato de 30 anos com uma receita fixa indexada ao IPCA sem o risco de inadimplência, tá? Então, isso muito provavelmente aí deve chamar bastante aí a atenção do mercado. Vamos ver quem serão aí as grandes vencedoras. E hoje, pessoal, depois do fechamento do mercado, nós teremos os resultados de Mater Dei, não, perdão, Cruzeiro do Sul, Apivida, Helbor, IB Brasil, Sequoia. Essas empresas divulgam seus dados referentes ao quarto tri de 2023. E antes da abertura do mercado, Gol Azul e Mater Dei divulgam os seus números, tá bom? Para encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos ontem o Haddad, ele participando de uma entrevista que foi concedida à CNN, e ele disse o seguinte: Lula, como acionista controlador da Petrobras, exercerá o controle aí sobre as políticas de preços e de investimentos. O ministro que pontuou aí que essas decisões a serem tomadas têm de respeitar aí o direito dos acionistas minoritários e a lei das sociedades anônimas. Enfim, pessoal, realmente uma frase aí bem confusa. Acredito que isso traga volatilidade e o mercado tenda a interpretar de uma maneira negativa, tá? Então, enfim, vamos ver aí como que vai ser a repercussão disso hoje na bolsa, mas tem uma visão negativa sobre as ações da Petrobras diante dessas declarações. Também tivemos hoje mais cedo a Marfrig divulgando aí um lucro maior do que o esperado pelo mercado, também trouxe aí margens melhores de lucros para suas unidades de aves, suínos e alimentos processados, na contramão do que a gente viu aí de resultados para a JBS, que divulgou resultados aí ruins. Nós também tivemos a Rumo, ela que teve um lucro líquido no quarto tri que veio abaixo das expectativas do mercado, ela que prevê investimentos neste ano de até 5,8 bilhões de reais. E a Oi, que divulgou um prejuízo líquido no quarto tri de 486 milhões. É um prejuízo menor do que ela teve no final do ano passado, né, em 2022, que foi de 17,15. Mesmo assim, acaba sendo aí um resultado negativo, tá bom? E também aqui, pessoal, quase que me esqueci, a Vale informou que fez aquisição de uma fatia de 45% na Aliança Energia por 2,7 bilhões de reais. Essa Aliança Energia aí que é um dos ativos da CEMIG. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Hoje promete ser um dia de bastante volatilidade, já que nós temos aí um pregão véspera de feriado, ou seja, os mercados só voltam na segunda-feira, dia 1º de abril. E, enfim, muita coisa no radar, tá? Uma agenda macroeconômica bastante significativa lá fora, aqui no Brasil. Amanhã nós teremos dados importantes com os mercados fechados. E por mais aí que a gente sempre comente aí de volatilidade, não tem jeito, pessoal. As bolsas globais nas máximas históricas e Brasil ficou para trás. Simplesmente aí ficou para trás aí diante dos desafios que a gente mesmo colocou aí sobre a bolsa brasileira. Isso recai aí sobre a condição de política monetária. Não que seja um erro, tá? Mas isso acompanha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Fiscal ruim, intervencionismo, China, né, que ainda não passa uma confiança para o mercado. Então tudo isso faz com que Brasil fique para trás. Brasil aí terminando o trimestre como uma das piores bolsas em termos de desempenho, olhando para 2024. Uma pena. Um abraço, uma ótima quinta. Bom descanso, pessoal, para quem tiver essa oportunidade. Bom feriado para vocês. Aproveitem aí para estar junto aí da família, amigos, pessoas queridas. E a gente se encontra aí agora somente no mês de abril. Valeu, um abraço e até mais.